Está no ar, Sintonia com o Sul.
São 7 horas em Brasília e no Rio Grande do Sul. Eu sou o Frank Silva e você acompanha, a partir de agora, o Sintonia com o Sul. Eu sigo com você até 7h30. Você já sabe, enquanto o Rio Grande do Sul estiver atravessando essa crise climática, seguiremos em sintonia com o estado de segunda a sexta em 2 horários, de 7 às 7h30 da manhã e de 5 da tarde às 6h30 da noite. Os trabalhos técnicos são de Cláudio Lima, programação musical só com músicas e artistas do Rio Grande do Sul é do Jaider Ribeiro. A coordenação da Rádio Nacional em Ondas Curtas para a Amazônia e para o Rio Grande do Sul é de Tayana Borges. O Sintonia com o Sul, um programa voltado para a população do Rio Grande do Sul, vai trazer notícia, prestação de serviço, previsão do tempo, alertas, entrevistas, participação do Rádio Jornalismo da EBC e de parceiros que estão lá no Rio Grande do Sul e todo tipo de informação que possa ajudar as vítimas da maior tragédia climática da história do estado. E a gente reforça que o nosso sinal em ondas curtas está aberto para todas as rádios do Rio Grande do Sul interessadas em transmitir a nossa programação. Isso vale para as rádios públicas, privadas, educativas e comunitárias. Se a sua emissora está em rede com a nacional, mande uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp no número 619-9674-1568, para que possamos identificar quem está fazendo parte dessa rede em prol dos gaúchos afetados pelas chuvas. Falando em parceiras, estamos no ar com a Rádio Câmara, Rádio Justiça, Rádios Universitária FM da Universidade Federal de Santa Maria, Rádio FOP Federal de Ouro Preto, 103.5 FM, Rádio Universitária de Aracaju, 92.1 FM, Rádio Universitária de Teresina, no Piauí, 96.7 FM, além de outras. E se você trabalha em uma rádio, se a sua cidade tem uma rádio que ainda não está transmitindo a nossa programação, é só entrar no site www.ebc.com.br. Entrando lá, na parte de destaque, só clicar na matéria Sinal de OC da Rádio Nacional está aberto para atender a região sul. Lá você vai encontrar informações para como retransmitir pela internet e pelo satélite. Lembrando que os nossos parceiros também podem entrar em contato com a gente para participar do nosso programa e levar ao ar conteúdo que você esteja produzindo. É só entrar em contato com as nossas produções, com a nossa produção, pelo número 61-3799-5477 ou pelo WhatsApp 61-99674-1568. E vamos continuar divulgando a campanha de arrecadação de rádios de pilha para as comunidades mais afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Você, que está no Rio Grande do Sul e em qualquer parte do país, pode ajudar a levar informação para as pessoas que estão sem energia elétrica e sem comunicação.
O rádio está sendo a melhor forma de informar as populações isoladas do Rio Grande do Sul. A única forma de alertar as localidades, especialmente do interior, que estão sem energia e completamente sem comunicação, sobre as orientações da Defesa Civil e dos outros agentes públicos. O rádio a pilha tem sido a saída. Doe seu rádio e pilhas para serem distribuídos nas áreas afetadas. Os interessados em contribuir podem entregar os equipamentos no hall da Reitoria da Universidade Federal de Santa Maria. Pessoas de outras regiões do Brasil podem doar pelo Pix. Doe um rádio @gmail.com. Rádio Câmara. A gente ouve e toca o Brasil.
Também estamos aqui para receber as mensagens dos ouvintes, especialmente você que está nos ouvindo do Rio Grande do Sul. Estamos aqui para mandar seu recado, tirar suas dúvidas e ouvir sobre as suas demandas, as suas necessidades do momento. E, claro, para os ouvintes que estão no resto do país, nosso canal está aberto para sua mensagem de solidariedade, de força para quem está precisando. para sua informação que possa ajudar as vítimas dessa tragédia. O nosso número é 61-99674-1568. Para o WhatsApp, 61-3799-5470, 3799-5472, para falar com a gente aqui no estúdio. E agora a previsão do tempo. Vamos ouvir a previsão para o sul do país.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, 22 de maio. Sul. O estado do Rio Grande do Sul está em alerta de perigo para tempestades. Segundo o INMET, a chuva pode chegar a 100 milímetros por dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km por hora e queda de granizo. Ainda de acordo com o INMET, entre quinta-feira, dia 23 e sexta-feira, dia 24, um ciclone extratropical deve se desenvolver no oceano, na altura da costa gaúcha, e acentuará o contraste térmico entre o vento quente e úmido de norte e o ar frio de sul, intensificando as tempestades e também aumentando os volumes de chuva previstos. Rajadas de vento acima dos 80 km por hora e queda de granizo também devem ocorrer entre a quarta-feira, dia 23, sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e nesta sexta-feira, dia 24, entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, com o deslocamento da frente fria. O acumulado total entre a terça-feira e a sexta-feira, dia 24, pode superar os 100 milímetros em áreas do Rio Grande do Sul, sendo que o maior volume esperado deve ocorrer quando do deslocamento da frente fria do sul do Rio Grande do Sul para o norte do estado. Novos transtornos, portanto, são possíveis em função da forte instabilidade que é prevista. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Uma frente fria e o posterior ingresso de uma massa de ar frio e seco vai causar queda nas temperaturas e possibilidade de chuva nesta semana. As rajadas de vento seguirão soprando do setor sul e dificultando o escoamento das águas. Nas cercanias da região de Pelotas, Rio Grande, em direção à campanha e oeste do estado, até a área de Alegrete e São Borja, também são previstos temporais, ventos com rajadas acima dos 70 km por hora e queda de granizo. Neste período, a previsão indica queda acentuada de temperaturas máximas, com prováveis rajadas de vento acima de 80 km por hora e chuva entre 20 a 50 milímetros em diversas partes do estado. Até esta quarta-feira, dia 22 de maio, a semana poderá apresentar volumes de chuva maiores que 70 milímetros no norte e sul do país. A capital gaúcha, Porto Alegre, tem sol entre muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e nublado no período da tarde. A temperatura mínima é de 10 e a máxima de 17 graus, com umidade de 70 a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 22 de maio, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade.
Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.
Em Brasília e no Rio Grande do Sul, são 7 horas e 8 minutos. A partir de hoje, as prefeituras dos municípios gaúchos afetados pelas enchentes podem começar a cadastrar as famílias que terão direito a receber o auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100. Renato Ribeiro traz mais informações.
A partir desta quarta-feira, as prefeituras do Rio Grande do Sul podem começar a cadastrar as famílias com direito a receber os R$ 5.100 do auxílio reconstrução. Tem direito ao benefício famílias que tiveram de deixar suas casas por causa das enchentes. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, deu detalhes sobre as informações que os municípios devem enviar nesta primeira etapa.
Primeiro, informação da área atingida, depois das pessoas que tiveram perdas que moram nessa área atingida. Então é o nome da pessoa, o CPF, chefe da família, de preferência mulher, e também dos demais membros da família. Os tempos serão diferentes, porque tem municípios que já podem recolher informações e alimentar o sistema, tem municípios que vai ainda demorar um pouco mais. E nós, portanto, vamos fazendo a execução do pagamento de acordo com as informações chegando.
No estado, mais de 654 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. O ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, explicou o objetivo do auxílio.
Esse é um auxílio que tem por objetivo ajudar as pessoas que tiveram a sua casa alagada ou queda de barreira, ou que tiveram que sair do seu imóvel por deslizamento e perderam o que tinha dentro de casa. Então é um recurso para que a pessoa possa, não é obrigatório, a pessoa possa comprar um fogão, uma geladeira, um colchão.
A partir da próxima segunda-feira, dia 27, a pessoa responsável pela família pode acessar o site com a conta GovBR e confirmar os dados enviados pela prefeitura do seu município. Essas informações são enviadas para a Caixa, que vai fazer o pagamento. Quem for cliente do banco já recebe na própria conta. Para quem não é cliente, será aberta automaticamente uma conta poupança para acessar o dinheiro no aplicativo Caixa Tem. Mais informações, gov.br/auxílio-reconstrução. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
Desabrigados pela enchente no Rio Grande do Sul passam a ter acesso à justiça nos alojamentos temporários. Mais detalhes com Marcelo de la Libera, da Rádio Justiça.
A partir de hoje, a Justiça Itinerante Emergencial, lançada pelo Judiciário do Rio Grande do Sul, começará a atender a população desabrigada pela enchente diretamente nos alojamentos temporários. O projeto tem como objetivo levar serviços judiciais aos mais vulneráveis, permitindo que as pessoas entrem com ações na Justiça, além de fornecer orientações jurídicas nas áreas de família, civil e juizado especial. As atividades começam no alojamento instalado no Clube Sojipa, no bairro São João, em Porto Alegre. Na próxima sexta-feira, o atendimento vai acontecer na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além dos magistrados, a ação contará com a participação de servidores do Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal Regional Eleitoral. As visitas aos alojamentos continuarão nos próximos dias para definir novos locais de atendimento. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera.
Estamos a sintonia com o Sul.
Alertas. De acordo com a Sala de Situação do Governo do Rio Grande do Sul, seguem os riscos de transtornos por conta dos temporais isolados e chuvas, com risco de inundações em grande parte do estado e a continuidade da inundação e dos níveis elevados nas regiões críticas, região metropolitana de Porto Alegre e Laguna dos Patos, com risco muito alto a toda a população que mora próxima da água desse, além de risco de ocorrência de deslizamentos e queda de barreiras. Amanhã, a condição favorece o avanço de uma frente fria sobre o oceano, trazendo temporais isolados com chuva, ventos pontualmente fortes e eventual queda de granizo nas Missões, Campanha, Sul, Centro, Vales e Norte. Os acumulados ficam em torno dos 25 e 35 milímetros por dia, devendo passar dos 65 milímetros por dia em pontos das Missões e Centro. Durante os temporais, os ventos variam entre 50 e 60 km por hora, podendo passar pontualmente. A Defesa Civil Estadual orienta que você busque informações junto à Defesa Civil da sua cidade sobre medidas de prevenção. Não retorne para áreas ainda alagadas ou inundadas. Fique em segurança. E como pedir socorro? Tenha sempre em mãos os seguintes números de emergência. Brigada Militar 190, Corpo de Bombeiros 193, Defesa Civil Estadual 199. Já se encontra em nossos estúdios a jornalista radialista da EBC, Priscila Mazenotti, com informações sobre o Rio Grande do Sul. Bom dia, Priscila.
Oi, Frank. Bom dia para você. Bom dia também para quem acompanha a gente. Pois é, a gente teve hoje a última medição, agora há pouco. Guaíba está em 3,94, né? Primeira vez que chega aí abaixo dos 4 metros desde o início do mês. A água, enfim, começando a baixar. É hora de contabilizar aí os estragos, os prejuízos. A questão da saúde é uma preocupação, tanto é que ontem o Ministério anunciou mais de 200 milhões de reais para ampliação, para manutenção da assistência à saúde, né? Questão aí de manutenção dos hospitais, construção, fortalecimento da rede de saúde, enfim, para esse primeiro atendimento, esse atendimento aí dessas pessoas, a questão da leptospirose, das doenças que a gente sabe que está pegando. A gente tem o saque calamidade do FGTS, que está disponível já em 359 municípios, valor de R$ 6.240. O cadastro, como a gente falou ontem, para o auxílio, lá na plataforma, tem que ter a conta GovBR lá no site, para as pessoas poderem ter direito a esse valor. E uma outra preocupação é com relação, agora já pensando em futuro, às eleições. A gente vai ter eleição municipal agora em outubro. E aí o governador Eduardo Leite tinha falado de adiamento. A gente conversou com o pessoal da Federação das Indústrias. Os prefeitos estão em marcha de prefeitos aqui em Brasília. Também falaram algo nesse sentido. Mas ontem o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, disse que não. Que não tem previsão para adiamento das eleições municipais de outubro, que até lá, que o TSE está tomando todas as providências necessárias, que até lá já vai estar tudo regularizado, que as urnas eletrônicas armazenadas na Justiça Eleitoral e que sofreram danos por conta da água poderão ser substituídas, porque não houve nenhum dano estrutural no TRE ou na Justiça Eleitoral lá, que impeça, segundo ele, a realização normal das eleições de outubro. E ele ainda falou o seguinte, que como vários órgãos do governo perderam aí o cadastro das pessoas, essa questão do arquivo das pessoas, das informações, a questão da biometria, quem tem cadastro biométrico no TSE, isso vai ajudar na hora de você cruzar dados para garantir o recebimento dos benefícios sociais para as pessoas. Então, assim, é mais uma forma aí de você cruzar esses dados e garantir que você é você mesmo e você tem direito a determinado benefício. Então, aí é uma outra forma aí de complementar esses dados.
Uma espécie de prova de vida.
Exatamente, porque se você não tem documentação, como é que você vai provar que você é você, né? A gente sabe que tem os cadastros das prefeituras, tem o cadastro dos benefícios que já recebem, e agora o TSE com a biometria vai ser um fator a mais para poder comprovar que a pessoa de fato tem direito a esse benefício, porque se você pensar que a pessoa perdeu tudo, perdeu o documento, como é que ela vai comprovar, né? Tem que contar aí com essas instâncias e essa documentação eletrônica no TSE, por exemplo. A gente continua acompanhando a questão, continua o alerta, o CEMADEM, né, que monitora aí alto risco hidrológico, agora não só no Rio Grande do Sul, como também em Santa Catarina, já tem cheia chegando por lá, muita gente desabrigada, cidades já começando a ficar alagadas, e a gente está monitorando Guaíba, Lagoa dos Patos também.
Muito obrigado, Priscila Mazenotti.
Um ótimo dia a todos, até amanhã, gente.
A qualquer momento, com um fato extraordinário.
Pode deixar.
À sua disposição.
Até
mais. Bom dia, Priscila. São 7h17 em Brasília e no Rio Grande do Sul. Todos os moradores do Rio Grande do Sul que quiserem fazer o Enem serão isentos do pagamento de taxa de inscrição. Além disso, o Ministério da Educação vai abrir nova data para as inscrições para os gaúchos, para que ninguém deixe de participar. O Osama El Ghauri traz detalhes.
As inscrições para o Enem 2024 no Rio Grande do Sul vão ter um calendário próprio. Isso por causa da situação de calamidade pública vivida pelo estado depois das chuvas e enchentes desde o final de abril. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo ministro da Educação, Camilo Santana. O novo período de inscrições deve ser anunciado ainda esta semana. Santana disse que o Ministério avalia ajustes em prazos e procedimentos de outros programas, como o PED-MEIA, e que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação começou a enviar nesta segunda dinheiro do governo federal para os municípios afetados. Segundo Santana, os créditos do Programa Nacional de Alimentação Escolar podem ser usados pelas prefeituras para apoiar a alimentação das famílias dos alunos afetados. E os repasses federais do programa Dinheiro Direto na Escola ainda esta semana, serão destinados à limpeza das unidades. De acordo com o ministro, o levantamento feito até agora mostra que 10% das 4.700 escolas municipais foram destruídas ou danificadas. Camilo Santana lembrou que as escolas gaúchas já estão dispensadas de cumprir o mínimo de dias letivos, apesar de poderem incluir na carga horária, por exemplo, aulas não presenciais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ousama El Gauri.
Estamos no ar com a Rádio Nacional em ondas curtas para a Amazônia e para o Rio Grande do Sul, nas frequências de 11.780 kHz e 6.180 kHz.
Os boletins da Defesa Civil do Rio Grande do Sul são divulgados diariamente às 9, 12 e 18 horas. Segue o último boletim. Municípios afetados: 464 pessoas em abrigos, 72.561. Desalojados, 581.633. Desabrigado é quem perdeu a casa e está em um abrigo público. O desalojado saiu de casa, não necessariamente perdeu e não está em abrigo público. População afetada, 2.339.508. Feridos, 806. Desaparecidos, 85. Óbitos confirmados, 161. Pessoas resgatadas, 82.166. Animais resgatados, 12.358. 7:21. As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul fizeram o governo federal decretar estado de calamidade pública em vários municípios. E como fica a situação dos trabalhadores afetados? Tem direito a salário? O valor diminuiu? Quais são as obrigações dos empresários? As respostas para essas perguntas você acompanha agora na reportagem de Fernanda Porto, da Rádio Justiça.
A minha maior apreensão é não conseguir saber quando eu vou poder voltar a trabalhar, quando as coisas vão se alinhar. Semana passada, por exemplo, a água já tinha baixado, eu já estava limpando a minha casa, a minha cozinha, que é o meu local de trabalho. Porém, esse final de semana, choveu, a enchente voltou e alagou tudo novamente.
O desabafo é da gaúcha Yasmin Amini, que trabalha como doceira autônoma. Ela também diz que não recebeu nenhuma orientação.
De orientações sobre os meus direitos, eu não recebi nenhuma.
Trabalhadores que contribuem com a Previdência Social têm direito a sacar o benefício na modalidade FGTS Calamidade, no valor de R$ 6.220. Para isso, é necessário fazer a solicitação pelo aplicativo Meu INSS ou procurar uma agência da Caixa Econômica Federal. A medida foi autorizada pelo governo federal, que também estuda a concessão de outros benefícios para os gaúchos que perderam tudo. Além disso, a lei trabalhista prevê ações em situações de calamidade pública, que foram aprimoradas no período da pandemia da Covid-19, como explica o advogado Mário Padilha.
Ela prevê a adoção do teletrabalho, a antecipação de férias individuais e coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, a suspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS. Outro ponto importante que a lei traz é que o Executivo Federal, ele pode instituir aqueles programas emergenciais novamente, né? Subsidiando salários, suspender temporariamente ali o contrato de trabalho e daí o governo paga alguma coisa, o pagamento de benefício emergencial, a redução proporcional da jornada de trabalho, que na CLT é de 25%, mas na Lei 14.437 ela permite uma redução de até 50%. Então, tudo isso é muito importante, porque desde a Covid a gente tem uma lei específica para tratar dessas condições não previstas, como essas tragédias lamentáveis que estão ocorrendo lá no Sul.
O advogado especialista em direito público, Sérgio Camargo, ressalta ainda que, por ser algo inédito, os três poderes estão se articulando para promover a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul.
A questão envolvendo aí a crise ambiental no Rio Grande do Sul vai demandar da administração pública uma atenção primária acerca da população, né? A primeira coisa que tem que ser feita é restabelecer os serviços. Isso, obviamente, demanda um contingente orçamentário bastante forte, né? Claro que num próximo momento, não só a população, mas também a reestruturação do setor público e privado do Estado, né? E acerca do setor privado, importante é que o poder público estabeleça algumas linhas de crédito, algumas isenções tributárias concernentes aos tributos do ISS, por exemplo, no município, ao ICMS estadual. Há que se ter alguma forma de beneficiar também o setor privado nessa reconstrução.
Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto.
Em Porto Alegre, comerciantes começam a limpar estabelecimentos e tentam retomar a rotina depois das inundações. O repórter Gabriel Brum, que está na capital gaúcha, conversou com donos de restaurantes, lojas e farmácias e conta sobre as perdas que eles tiveram.
Na frente do Beira-Rio, estádio do Internacional, o senhor Irineu Severo mantém um restaurante há 30 anos. A área foi toda alagada. As duas semanas sem funcionamento geraram, segundo ele, um prejuízo de ao menos R$30 mil. Foram necessários 3 dias de limpeza.
Muita lama, muito lodo, cheiro muito ruim, não sei de onde que vem tanto cheiro. Graças a Deus, está tranquilo. Estamos retomando, a partir de quinta-feira a gente retomou o trabalho também, servindo já os nossos alimentos e tal, e não dá para reclamar.
No Centro Histórico de Porto Alegre, os comerciantes em volta do mercado municipal, que segue fechado, também começaram a limpar as lojas. Ainda não há energia elétrica no local. A empresária Li Hong Xia é chinesa e tem uma loja de variedades na Praça 15 de Novembro. Nesta segunda-feira, chegaram ao terceiro dia de limpeza, contou o funcionário Edson Nunes.
Tá complicado porque é uma lama que não sai, a gente tem que esfregar. Só assim, tem que esfregar as prateleiras, mercadoria que dá para recuperar alguma coisa.
Com lágrimas nos olhos, a empresária Li Hong diz que vai seguir trabalhando, mas espera apoio.
A gente tem que lutar, né? Mas tem que pensar, né? Mas já perdeu, né? Entendeu? Posso o governo ajudar um pouco para a gente baixar um pouco, tipo... Imposto, tomar coisa para baixar pouco, para a gente ficar mais melhor, né, entendeu?
A farmácia comandada pelo gerente Vespasiano de Menezes perdeu quase 70% das mercadorias, um prejuízo estimado aí de R$200 mil. A marca da água ficou a 1,5 metros do chão. Ele espera a ajuda da prefeitura.
O que gera todinho esse fluxo, esse movimento é o mercado público, é nós e o comércio em geral. A gente está sempre revitalizando loja, trocando os móveis, iluminação, a gente está sempre fazendo algo mais, né, para deixar a cidade bonita. Mas o que eles estão fazendo por nós? Tem que deixar acontecer isso.
Nós procuramos a Prefeitura de Porto Alegre para saber que medidas podem ser tomadas para ajudar os comerciantes, mas ainda não tivemos resposta. Da Rádio Nacional em Porto Alegre, Gabriel Brum.
7:27. Situação dos rios. O nível do Guaíba segue em queda. A última medição é de 17 horas de ontem e o nível do lago está em 4 metros e 2 centímetros. O Guaíba está no nível mais baixo desde o dia 3 de maio, quando superou a casa dos 4 metros. A cota de inundação do Guaíba é de 3 metros. Dos rios Gravataí, Sinos, Caí, Taquari, Jacuí, Uruguai e da Lagoa dos Patos. Os rios seguem acima da cota de inundação e com tendência de declínio na região metropolitana, com escoamento das águas do Guaíba para a Laguna dos Patos. Ainda seguem elevados os níveis do rio Jacuí, Sinos, Uruguai, Gravataí e acima da cota de inundação, mesmo que em declínio. A situação segue crítica na região da Costa Doce da Laguna dos Patos. 7:28. Ouviremos um trecho da música gaúcha Roda de Chimarrão, de Berenice Arazambuja.
Sou gaúcha de verdade, na raça e no coração.
O Ciclo voltará às 5 horas da tarde. A apresentação foi de Frank Silva, produção Natália Mendes e Tayana Borges, trabalhos técnicos de Cláudio Lima, coordenação da Rádio Nacional em ondas curtas para a Amazônia e para o Rio Grande do Sul, Tayana Borges. Gerência da Rádio Nacional, Carlos Sena.